Você está ouvindo Mac Magazine no ar. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes.
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 47º Mac Magazine no ar. Hoje ao som de Queen, uma sugestão do ouvinte Lucas Flávio. Obrigado, Lucas. Vai inclusive com a gente lá pro MM Tour no final do ano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman. Hoje estou aqui com meu companheiro inseparável, Eduardo Marques. Tudo bom, Edu?
Fala, Rafa. Tudo bem?
O Breno, por motivos pessoais, não pôde participar dessa edição, mas a gente tem aqui um convidado que vai anos-luz da qualidade do Breno, vocês vão adorar.
Que isso.
Querido Beto Largman, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tudo bom?
Tudo certo, poxa, muito obrigado pelo convite, é muito legal falar sobre Mac aqui com vocês que estão aí nessa labuta há muito tempo defendendo a plataforma na época que não era muito fácil, né?
Com certeza, passamos por várias épocas, na verdade, né?
Pois é. Legal a persistência de vocês e acho que deu muitos frutos, né? Está dando muitos frutos, né?
Tá, muito bacana. É muito divertido acompanhar isso tudo. Teve pontos altos e baixos. Recentemente a gente teve uma época muito triste que você, inclusive, deu suas contribuições sobre a morte do Jobs. A gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas primeiro fazer uma introdução aqui. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes conhecem você. Você é uma figura pública, especialmente no mundo Apple. O Beto, ele usa a Apple desde 1985. É um cara que está constantemente aí na Globo News, participa também de canais como TV Brasil e Canal Futura, tem um blog Feira Moderna no Globo Online, enfim, é um cara que está super engajado aí no mundo cibernético, com mídias eletrônicas, comunicação e tecnologia. Fiz uma introdução aqui por cima, mas queria deixar você mesmo falar um pouquinho do seu trabalho, o que você faz hoje, quais são suas especialidades e tudo mais. Até DJ você é, né?
Eu tô meio parado. Desde que eu tive filho, você tô sabendo aí que você vai entrar nessa vida de casamentos, né?
Tô quase.
E mais pra frente vem a época dos filhos, aí a noite fica mais complicado. Mas, cara, eu sempre gostei muito de tecnologia e eu gosto de falar de tudo, desde foguetes até iPhones e tudo que tá entre essas coisas, né? Impressão 3D, computadores, tablets. E, cara, eu comecei a primeira vez que eu vi um Mac foi em 84, final de 84, 85, na casa do pai do Fred Dorey, que Fred Dorey é um surfista, hoje ele é um estilista, dono da Totem, uma cadeia de lojas super bacana. E eu me lembro bem o dia que eu vi um Mac a primeira vez, foi uma coisa que marcou demais, porque o pai dele trabalhava com publicidade e eu estava, o Fred estava começando um jornal ligado a surf, né? E eu estava querendo, e comecei logo em seguida um jornal ligado à arte e cultura com meu irmão, e a gente começou a fazer no computador. Foi uma grande revolução.
Pela época que você está falando, não era qualquer Mac, era o Mac, né?
O primeiro Macintosh. O Macintosh de 84, exatamente, né?
Do Super Bowl, né?
Aquilo marcou demais. Então, eu usei Macs até exclusivamente Macs, né? Eu não sabia o que era PC até, sei lá, ano 2000, uma coisa assim, né? Então, toda a minha vida, porque eu também trabalhei como músico, como DJ, né, e fiz jornais, diagramação, isso tudo, cara, o começo era muito interessante, assim, era uma tribo muito pequena, cara, você trabalhar com o Mac, todo mundo tinha que trocar informações, cara, quando ia nos clientes, com os disquetes na época, né, você tinha que ter um programa Mac Link da DataViz, porque quando chegava lá no Word dos caras em PC, abria aquela loucura, tudo, os caracteres todos trocados. Então, hoje, eu digo, hoje, pô, é muito legal ver como é que o mundo Apple, né, que já nem é mais Apple Computer só, né, tudo, né, uma gama de produtos, né, e de filosofia, cresceu e está crescendo de uma maneira incrível, mas era muito difícil ser Mac maníaco na época, não era nem Apple maníaco, né? Hoje a gente fala mais Apple maníaco, mas ser Mac maníaco meados da década de, né, do final da década de 80, começo da década de 90, era muito difícil, cara.
Uma época de tribo mesmo, era a época que Macs eram vistos como aqueles computadores caros, usados em agências, para design gráfico, para trabalho multimídia, e o pessoal não tinha esse costume de ter um Mac em casa, de sair na rua com um Mac na mão, com um laptop. Isso começou a mudar em 98 com o iMac, né, que foi justamente nessa época aí, a partir de 2000, que você também teve uma transição aí.
Virada, foi a grande virada. Até, pô, cara, era meio da tribo dos músicos e que eu atuava e dos designers e diagramadores. Teve aquela coisa do desktop publishing, né? Que foi o primeiro nicho. E eu dava aula na PUC aqui do Rio de produção gráfica. Então, cara, eu falei, cara, tem uma revolução acontecendo, ninguém não tá se dando conta. Que na época, quando você diagramava, cara, você tinha que mandar para um negócio chamado fotocomposição, que é uma coisa do Arco da Velha, que você tinha que depois colar as colunas dos textos. Para mudar um texto, você tinha que pegar uma letrinha e colar em cima. Era uma coisa, assim, hoje em dia a gente ri do que a gente fazia, mas na época que chegou, né, que chegaram os Macs com a interface gráfica, com o famoso PageMaker, Aldus PageMaker, não era nem da Adobe, era da Aldus, né? Cara, era incrível você poder fazer um jornal e diagramar de casa. Isso. E também na parte dos músicos, né? De você poder fazer, na época tinha os programas MIDI, né? Que você conseguia, com samplers, você conseguia gravar e executar músicas de uma maneira como nunca antes, né, era possível, né?
Eu me lembro que minha primeira coletânea de música no computador era de MIDIs, antes de MP3 surgirem, né? Era com MIDIs, eu tinha uma coleção completa de músicas. Mas o que mudou para você a partir do ano 2000? Que você falou que até o ano 2000 você era muito focado no mundo Apple. O que mudou a partir daí?
Cara, na verdade, eu tive um contato através do... Tem duas pessoas que eu queria homenagear aqui do Rio, que são meus gurus, né? Hoje eles também estão... Um continua muito forte na questão de consultoria, que é o Mário Jorge Passos, não sei se vocês conhecem.
Conheço.
Porra, cara, esse cara, nossa, esse cara
é... É um guru.
É um guru total, assim. E o Márcio Nunes, que é da Solução Digital, né? Que é uma empresa aqui do Rio, também da Bitix, que hoje acho que foi comprada, que faz aplicativos. São dois caras, assim, que eram sempre minha referência, né? E o Márcio me apresentou em 98, alguma coisa assim, um negócio chamado Palm, né? Palm Top, né? Um Palm Professional, que era o primeiro daqueles computadorzinhos de mão, né? E aí eu comecei a usar o Palm, que se sincronizava perfeitamente com os Macs. Nessa época eu tinha um Mac chamado Performance 6400, que foi, olha, o pior Mac que eu já tive na vida. A Apple estava muito perdida, né? 98, por aí, eles queriam sair desse nicho do design, da música, e atingir o consumer, né? O consumidor final, né? não esse nicho. Eles não conseguiram. Então eles lançaram vários produtos, como essa série Performa, que era muito pouco poderosa, né, em relação ao processamento. Deixou muito a desejar, realmente, né?
Foi aquela época um pouco antes do Steve Jobs voltar e fazer a rapa, né? E reorganizar tudo.
Isso. Era a época do Gil Amelie, eu acho, o último CEO lá. Mas estava, cara, assim, eu todo mundo que encontrava na rua, que trabalhava de alguma maneira, eu praticamente implorava para pelo menos conhecer os Macs, entendeu? E gente de imprensa, hein? Muita gente hoje em dia que nem sabia o que era Mac, né? Eu falava, cara, vocês têm que escrever mais sobre isso, cara, a Apple tá num momento muito difícil, e teve, né? Teve não fosse aquele acordo sensacional que o Jobs fez com o próprio Bill Gates, né? Uhum. Que a Apple não tinha dinheiro para terminar o trimestre, né? E numa manobra excepcional, ele fez aquele acordo com o Bill Gates, né? Renovando os aplicativos, né, da Microsoft para Mac.
Isso, para mim, foi óbvio que sem o dinheiro não teria também sobrevivido, mas a parte do acordo de aplicativos, primeiro de ter o Internet Explorer como browser padrão nos Macs, não o fato de ser padrão, mas de ter o comprometimento da Microsoft, que estava com toda a força, né, para cima da Netscape na época, de desenvolver o Internet Explorer, manter ele atualizado no Mac, quanto também fazer isso com o Office, eu acho que isso foi fundamental para a sobrevivência da Apple.
Ali, se não tivesse rolado aquilo, e imagina como não deve ter sido difícil para o Jobs costurar esse acordo com o Bill Gates, que também, pelo lado dele, também estava com problemas de monopólio, né, para os dois foi muito importante. Né?
Sem dúvida.
Microsoft sofrendo muita pressão de estar monopolizando, né, e sendo praticamente a única fornecedora, né, de software, né, de sistema operacional, e o Mac com problemas de base de usuários. Então, vou te dizer, Rafa, cara, eu nunca poderia nos meus, como a gente fala em inglês, wildest dreams, eu poderia imaginar o que aconteceu, né, hoje, né, a virada e a Apple se tornando a empresa mais valiosa do mundo. É sensacional ver que isso pode acontecer, né, no mundo dos negócios com caras, né, tão visionários como o Steve Jobs. Né.
Hoje, para as pessoas que conheceram a Apple pós iPod, né, pós iPhone e iPad, é totalmente diferente da sua posição, por exemplo, né, que viu praticamente a história da Apple assim, desde o começo lá com o Mac, com tudo, e olhar hoje pro iPhone, pro iPad, ver o caminho que a empresa percorreu, deve ser uma coisa complicada, né, assim, de imaginar, caramba, como olha o ponto que a gente chegou e olha o ponto que a gente tava há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, é uma história realmente incrível, né?
Incrível e graças a Deus que isso aconteceu, né? E agora os problemas da Apple são totalmente diferentes, né? Mas enfim, essa mudança mostra como é importante, né, um cara de visão na frente da empresa, né? E hoje em dia, que a Apple é o poder que ela tem hoje, de estar ligado que as coisas mudam muito rapidamente, né? Isso tem muita gente que questiona hoje, né, da inovação, do grau de inovação dos produtos hoje em dia. Enfim, é complicado, né? Tem que estar sempre no topo, é um constante exercício de liderança, no caso do Tim Cook, né, que não é nada fácil.
E é importante para a empresa também ficar ligada no movimento do mercado, para a própria empresa estar se renovando, não dentro das linhas de produtos que ela já tem e continuar inovando esses produtos, o que é muito importante, mas fazer o que a Apple fez do começo da década passada para cá, que é entrar em novos mercados que estão carentes de produtos de qualidade, como MP3 players, como smartphones, como tablets, reinventar mercados como a Apple costuma usar. Então, inclusive essa semana, por acaso, eu recebi um e-mail de um leitor que eu fiz questão de responder, criticando o Mac Magazine por não dar muito mais atenção a Macs hoje em dia. Eu expliquei para ele, olha, a crítica que você está fazendo não é bem ao Mac Magazine, é ao mundo Apple, é a situação atual. Se você entrar no site da Apple, você olhar para o menu principal dela, você vai ver um item para iPod, um item para iPhone, um item para iPad e mais o iTunes, que é o hub desses três iGadgets. São quatro itens contra um de Mac. Os destaques da empresa agora, por acaso, nesses últimos dias, tem até bastante coisa sobre Mac lá, que a gente teve a WWDC com novos MacBook Airs, com a apresentação do Mac Pro, com Mavericks. Por acaso, a gente tem até alguns destaques na Home que estão bem focados no Mac, mas, no geral, daqui a alguns meses, você vai ver, vai estar dominado de novo por iPod, por iPhone, por iPad, que é a nova Apple, né? Mais de 50% do faturamento da empresa vem só de iPhone. Então, não tem muito o que a gente fazer contra esse novo mundo, né? Essa nova Apple, que é realmente muito focada no mundo iOS, aplicativos, a gente vai falar já, um dos tópicos desse podcast são os 5 anos da App Store, uma coisa que não existia há meia década passada, hoje em dia é o que se fala todos os dias, são aplicativos atualizados, novos aplicativos, novas funções para esses aparelhos que se transformam mês a mês, então é muito interessante ver que a Apple está acompanhando isso e que tende a continuar acompanhando, né? Os rumores estão aí de uma ITV e o mais forte de todos, eu acho que você também já até tinha comentado com a gente, você queria comentar um pouquinho, que é o possível iWatch.
Eu estou muito, assim, muito afim. Eu acho que seria muito bem-vindo um device dessa, né, aqui desse segmento que está com tudo para explodir, né? A Sony já apresentou a versão 2 do dela, né? Tem todos esses. Que estão surgindo pelo Kickstarter, pelo financiamento coletivo. Aliás, eu vi o Creos Meteor no próprio Mac Magazine.
É um dos últimos, né?
Estou achando sensacional e estou muito curioso para saber. Eu ouvi o podcast de vocês falando sobre o iWatch, né? E as especulações. Eu estou muito curioso para saber o que vem por aí. Eu não gostaria que fosse só uma banda... mais na onda do Phil ou não, eu queria uma coisa mais na onda do Meteor lá da Creos, que você pudesse até falar, não sei se vai ser isso, mas isso me interessaria muito, cara, assim, acho que você poder estar numa reunião, ver quem tá te ligando e até atender, dizer, pô, te ligo já, ou você tá numa reunião importante esperando o telefonema de alguém, né, e que, é, né, que aquela ligação vai ser importante para aquele contexto. Enfim, eu tô muito curioso e com grande expectativa, né, e voltando ao que você falou sobre o leitor, na verdade a crítica não é nem ao acho que não deve ser nem a Mac Magazine, nem a Apple, E sim, é o mundo, né? O mundo mudou, né? O mundo não é mais o mundo, né, dos
desktop.
É o mundo pós-PC, né?
Pós-PC mesmo, né? E vamos ver o que vem por aí, né? Outros devices, né? Outros tipos de aparelhos, né? Que a gente nem consegue imaginar, talvez, né? Hoje em dia. Né?
Esse desafio para a Apple do iWatch é muito interessante porque, se a gente parar para pensar, o último desafio que ela teve, o último mercado que ela entrou, que foi o de tablets em 2010, não é que ela inventou o mercado, né? Ela reinventou. Já existiam tablets, já existiam computadores adaptados, notebooks com telas touchscreen. A própria Microsoft tinha um grande projeto que acabou virando Vaporware, que era o Courier, mas a Apple ela tinha... Ela teve um pouco de facilidade de acertar a fórmula dos tablets. Agora, ela está frente a um mercado aí que está muito aquecido, que aprendeu nesses últimos anos com os acertos da Apple em iPhone, em iPad. E você falou agora do Creos, do Meteor, tem o Pebble, que é o famoso, um dos mais famosos que existe, tem Metal Watch, tem vários outros que estão aí e que... Para mim, os caras estão mandando muito bem em design e funções, então esperar que a Apple venha com algo assim, como que ninguém pensou nisso antes, dá até uma angústia. O que, que será que vem por aí, né? Se é que ela vai entrar mesmo, né? Os rumores indicam que sim, mas vamos ver, né? Também estou muito curioso.
E Google também, né? Está sinalizando, né? E assim, o Google Glass... não ter vindo da Apple é uma novidade que a Apple tem que ficar atenta, eu acho, só, né, assim, eu acho que ela tem que, né, mostra que tem outras empresas com capacidade de inovar, que essas coisas vinham somente da Apple, né.
Graças a Deus, hein, Beto? A gente precisa disso, a Apple precisa disso também.
Tá, eu tô muito curioso e com... assim, com high hopes mesmo, com grandes expectativas. Vamos ver, né?
Vamos ver, sim. E vamos para os tópicos dessa semana, que não são poucos. 5 anos da App Store, acabamos de falar isso aqui. Inacreditável pensar que até 2008 não existia essa loja de aplicativos móveis da Apple. Já passou de 50 bilhões de downloads. Tá? Muito provavelmente, ainda em 2013, vai chegar ao acervo de 1 milhão de aplicativos de jogos disponíveis.
Um milhão.
Estamos agora chegando a 900 mil, ou então passou de 900 mil. Eu acho que até o final do ano chega a 1 milhão. E assim, sensacional a trajetória da loja. Ela realmente, a Apple facilitou muito o trabalho de desenvolvedores, né? Abriu portas para um carinha no, na garagem de casa. A gente fala garagem, mas pode ser um quarto, pode ser uma sala, não importa, um carinha sozinho, ou então uma dupla de programador e designer poder faturar alto, poder mostrar o seu trabalho de forma muito simples, sem grandes estruturas, sem grandes investimentos. A Apple oferece toda a infraestrutura para você publicar, divulgar o seu aplicativo, não ter que se preocupar com hospedagem, com tráfego de banda, com formatação, criação de loja, de sistema de pagamento. É tudo muito fácil naquele sisteminha de o desenvolvedor fica com 70% da receita, a Apple com 30%. A loja vem evoluindo também muito nesses últimos anos. Ela tem que também, a gente já falou disso aqui em podcasts passados, ela tem que melhorar a forma de descobrimento, uma maior inteligência, eu acho, de sugerir pro usuário aplicativos que ele está procurando, que ele precisa. Porque você...
No iOS 7 vem uma coisa legal, né? Que são recomendações baseadas no local,
isso,
que
o
você
Genius,
tá,
né?
Que é uma coisa bem, bem bacana isso.
Eles transformaram o Genius nessa coisa mais local. Você, por exemplo, você está no estádio do Maracanã assistindo um jogo de futebol, você puxa lá, tem um botãozinho Near Me, alguma coisa assim, no, dentro da App Store, e ele te lista todos os aplicativos relacionados com o lugar onde você está. Então ele vai talvez trazer aplicativos dos times que jogam por ali, alguma coisa de como chegar ao Maracanã, a história do Maracanã, coisas de futebol.
Se você está num museu, ele pega aplicativos do museu. Isso é bem...
Uma novidade que deve ser bacana, não resolve o problema todo, mas é esse o caminho que a gente espera, né? E é incrível também ver como a App Store, ela mudou tanto acho que os preços médios, a forma como o consumidor chega aos aplicativos e compra aplicativos, né? Que os preços a gente viu despencarem aí, aquela coisa da compra por impulso. Você antes imaginar que tem softwares aí super complexos por 1, 5, 10, 15 dólares, como o Pixelmator, que é um baita editor gráfico já rivalizando o Photoshop aí da Adobe. E também o fato de a loja de aplicativos móveis ter influenciado também o mundo desktop, né? A Apple acabou criando, inevitavelmente, a Mac App Store, que não é tão movimentada, tão badalada quanto a App Store de iPhone e iPad, mas veio também para trazer os benefícios da loja para os desktops, é muito interessante, e também trouxe toda a concorrência aí junto com Microsoft, com BlackBerry, com Amazon. Eu acho assim uma coisa sensacional, e é como a gente falou aqui com o leitor agora há pouco. Imagina o que seria das nossas notícias diárias hoje em dia se não existisse esse mercado tão aquecido de aplicativos, de atualizações, de novidades, né? É uma coisa louca de pensar. Eu lembro do Mac Magazine há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, era um outro ritmo, né, Edu, de trabalho que a gente tinha no site.
Oh, muito diferente, né? Hoje em dia é muita coisa para cobrir mesmo. É aquilo que a gente sempre fala, a Apple hoje ela tem 4 linhas basicamente de produtos, mas o ecossistema dela é incrivelmente grande, né? Além de revolucionar nos produtos, quando ela lança um Macintosh na década de 80, quando lança um iPad, um iPhone, um iPod, ela revoluciona também o entorno, né, do produto. Junto com o iPod, ela apresentou a iTunes Store, com o iPhone, a App Store. Então, quer dizer, essas revoluções periféricas movimentam muito, né, o mundo da Apple.
Realmente é impressionante isso. Em 5 anos, a gente pensar que em 900 mil aplicativos, né?
Isso, já passou de 900 mil.
E cara, tem até aquela expressão, there's gotta be an app for that, né, cara? É impressionante como é que, como você falou, criou-se um mercado, né, a criatividade, né, os instrumentos, tanto para o consumidor facilmente, né, testar e comprar, quanto para os desenvolvedores criarem e botarem sua cabeça, né, nessas possibilidades. Queria até perguntar para vocês, assim, quais são os aplicativos mais usados, Edu? que você usa mais e um aplicativo... Vou então invertendo aqui um pouco, perguntando para vocês. Mas um aplicativo, assim, memorável para você.
Cara, difícil pergunta, viu? A gente, até pelo nosso trabalho, a gente é praticamente obrigado a baixar muito aplicativo, a conhecer muito projeto, né? E eu, toda hora, praticamente, estou renovando, assim, os meus aplicativos no iPhone, porque toda hora a gente está baixando, conhecendo coisa nova. Aí você acha um aplicativo bacana, daqui a duas, três semanas você conhece um outro aplicativo mais bacana e aí você troca. Enfim, a gente tem aqueles fixos, né, que sempre ajudam a gente e pela questão aqui do nosso trabalho, muitos deles são realmente ligados ao nosso dia a dia aqui no Mac Magazine. Agora, por exemplo, eu estou usando muito o Feedly, né, que o Google Reader nunca foi uma experiência boa mobile, na minha opinião. E o Feedly, ele traz uma experiência bem bacana mobile, assim, dos que a gente testou.
Sim.
Foi o que a gente mais curtiu, o que a gente mais gostou. Eu não sou muito de joguinhos, nem mobile, nem desktop, então, apesar de ter muitos joguinhos, não costumo utilizar muito. Mas tem, cara, aqui rede social também, não sou muito de rede social, então não uso Facebooks e Instagrams da vida, mas eu vou, assim, para os de trabalho, tem um que eu gosto muito também, que é o, como é que é o nome dele aqui? O Analytics, que a gente tem aqui as informações do Mac Magazine, né, de acesso, enfim, dos links que estão vindo de rede social, de o tráfego do Twitter, do Facebook, quem que vem do Google, enfim, a gente controla bem o Mac Magazine por esse aplicativo. Tem um aqui, DataWiz, que eu uso bastante também para ver o meu consumo de banda fora de rede de Wi-Fi. Tem um de testes de velocidade de internet, que eu uso bastante também, toda hora, para ficar avaliando aqui se o que eu tô pagando eu tô recebendo. Enfim, tem alguns aí bem, bem bacanas.
WhatsApp, você usa?
Uso. Não vou dizer que eu uso muito, porque eu recebo muito, mas eu evito ficar olhando, porque tem uns dois ou três chats da minha família que, cara, não para de tocar o dia inteiro. E aí eu evito ficar olhando. Aí eu escolho dois, três momentos do dia para olhar e para responder algumas coisas. Mas tem uns que, se você deixar, eles te dominam, né, cara?
Eu vi que os quatro que eu mais uso são as quatro redes sociais que eu mais participo. Que, né, Twitter, Facebook, Google Plus e Foursquare, né?
Você usa o oficial do Twitter?
Eu uso, cara. Já me recriminaram tanto por isso, eu acabo que eu uso o oficial. Você usa qual?
Eu prefiro o Tweetbot mesmo. Eu comprei tanto no iPhone, quanto no iPad, quanto no Mac. Pra mim ele é imbatível. Principalmente tem um recurso que não é exclusivo dele, mas que não tem nos aplicativos oficiais do Twitter. Não me pergunte por quê. Que é o sync de timeline. Eu acho isso imprescindível. Eu sigo muita gente, tanto no Mac Magazine quanto no meu perfil pessoal. E eu tenho que abrir no iPhone, e quando eu vou abrir no Mac, ele já tá a barra de rolagem exatamente onde eu parei. Eu acho que isso é um detalhe que tinha até, inclusive, uma API nativa no Twitter até hoje.
É inexplicável mesmo não ter no Twitter.
O Tweetbot, ele faz isso de duas formas, você escolhe. Uma é o primeiro serviço que surgiu para isso, que chama Tweetmarker, que é um serviço externo, que ele tem um marcador lá de onde você parou. E nas últimas versões dele, ele incorporou essa sincronização via iCloud, que ficou melhor ainda.
O que mais você usa, Rafa?
Bom, eu tô no Instagram também, no Facebook, também direto. Uso os aplicativos do Google de internet, Chrome, Gmail, Hangouts, para falar com o pessoal. Tem o próprio aplicativo de busca do Google, que eu gosto para fazer buscas por voz. WhatsApp também, o dia inteiro também, tem vários grupos aqui que eu participo. Como o Edu falou, agora a gente segue os feeds aí, RSS pelo Feedly. Eu recentemente comecei a usar o Pocket para salvar artigos para ler depois. Também uso o Dropler para fazer compartilhamento de arquivos na nuvem, acho muito prático.
Mas você usa muito no mobile o Dropler? Eu uso mais no desktop, né?
Eu de vez em quando, eu também uso mais no desktop, mas ele tá sempre no mobile, às vezes para acessar as coisas que eu compartilhei no desktop, ou então quando eu tô realmente on the go, que eu preciso compartilhar alguma coisa, eu mando para ele e depois eu puxo pelo Mac. O Foursquare eu já usei bastante, hoje em dia eu raramente uso. Acho que acabei me incomodando um pouco com a invasão de privacidade que ele dá. E além de ser chato também você ficar dando check-in toda hora, acabei enjoando. E assim, eu tenho no meu iPhone hoje em dia Waze, eu gosto muito para me locomover em lugares que eu não conheço. É sensacional, foi inclusive adquirido recentemente pelo Google. E aí tem uma série de outros aqui que são esporádicos, né? Não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, mas eu devo ter instalados hoje no meu iPhone pelo menos uns 200, talvez até 300 aplicativos e jogos. É muita coisa.
Evernote? Nenhum dos dois, vocês?
Não uso o
Evernote. Não, eu também não uso.
Tá. Eu, cara, você viu que, vocês viram, acho que já rolou no Mac Magazine, do aquele aplicativo, acho que ontem, o If This Then That.
Isso, a gente tá até na pauta pra falar
dele. Tá na nossa pauta.
É.
Cara, isso é demais.
Saiu ontem, né?
É. Isso vai ser... Eu baixei, mas ainda não mexi não, mas deve ser uma coisa, cara, que muita gente vai... Quem for fuçar vai conseguir umas coisas muito bacanas com ele.
A gente vai falar dele no site, mas só para adiantar pro pessoal aqui, é um aplicativo de automação, né? O nome dele já diz tudo, If This Then That, quer dizer, se acontecer alguma coisa, faça isso. Então você configura lá, quando, sei lá, o Mac Magazine postar um artigo novo, me envie por e-mail esse artigo. Só um exemplo aqui esdrúxulo, mas ele é muito, muito poderoso e oferece grande flexibilidade lá de coisas para automatizar a sua vida diária. Bem bacana mesmo. A gente vai falar dele no site.
Legal.
Também não sou muito de jogos, que nem o Edu. Já no comecinho eu era muito viciado na franquia Angry Birds. Já tive minha época de Temple Run. Já tive minha época de Jetpack Joyride. Até de FIFA também já joguei no iPhone no tempo livre, mas realmente eu não sou aquele cara que gosta de ficar jogando toda hora. Pra você ter uma ideia, às vezes quando eu tô com tempo livre eu jogo gamão no iPhone.
O joguinho que mais me prendeu, apesar de eu não usar muito, foi o Plants vs Zombies. Foi o que mais me fez entrar mais vezes.
Eu tô com um chamado D-Day. Eu gosto muito da época da Segunda Guerra, né? De First Person Shooter, né? FPS, né? E tem um aqui, cara, D-Day Commando. Nossa, que coisa maravilhosa. Tá no iPad, tá no iPhone, cara. Sensacional. Recomendo pra quem gosta de FPS. É muito bem feito. É incrivelmente bem feito. A jogabilidade é sensacional.
Maravilha. Ficam aí as dicas pra vocês. E pintou aí, a gente descobriu através dos nossos colaboradores Thiago Drummond e Michel Duarte Correia uma nova tela no iOS 7 Beta que mostrou logo após a instalação do sistema uma lista de aplicativos que a Apple recomenda para download, aplicativos dela, que já existia antes dessa lista, na verdade, mas são aplicativos gratuitos que nessa lista incluíam todos das suítes iLife e iWork, incluindo o GarageBand, que é pago, incluindo o Pages, Numbers e Keynote, iPhoto, enfim. Esses são aplicativos que hoje a Apple cobra entre 5 e 15 dólares cada um, e eles estavam listados ali numa tela ainda meio que incompleta do iOS 7 como gratuitos. E aí o pessoal logo começou a especular em cima disso. Será que a Apple vai tornar esses aplicativos gratuitos no futuro? Até porque, pelo menos a Switch iWork, ela já está indo para a web, né? Dentro do iCloud, ela vai ser gratuita na web. Não vão deixar de existir os aplicativos para iOS e para Mac, mas ela vai estar toda bem poderosa no iCloud.com, tá em fase beta também. Deve ser lançado, imagino, junto do iOS 7 do Mavericks, mais pro final do ano. E aí, pô, será que a Apple tá planejando mesmo essa tacada especial assim de liberar todos esses aplicativos de graça para usuários? É uma coisa que ela poderia ter feito desde sempre, na minha opinião. Não é que ela depende deles para lucrar mais, para faturar mais. Não que são, deve ser aplicativos que geram muita grana para ela, que seria um sonho de um desenvolvedor independente, por exemplo. São aplicativos que estão constantemente entre os top mais baixados, mais vendidos das lojas, mas não é assim, a Apple não faz isso pensando em estratégia financeira do negócio dela. É um bônus, né? Uma coisa a mais. E ela pode, realmente. São aplicativos que podem ser vendidos sem problema nenhum, até porque o preço é muito baixo. Você comprar uma suíte de produtividade completa, se eu não me engano, é 10 ou 15 dólares cada um. Então, você pensar aí 30, 45 dólares por uma suíte completa, numa época que a gente via Office saindo por 500 até 1.000 reais, é uma coisa revolucionária. É o que aconteceu também com o Pixelmator, que não é da Apple, que a gente falou aqui, que veio para rivalizar o Photoshop, que também custava mais ou menos isso. Então... Mas é óbvio que mesmo você pegando um de 5, 10, 15 dólares e tornando gratuito, vai ser muito, muito bem-vindo. E eu acho que tem tudo a ver. A Apple é o que a gente sempre fala aqui, é uma empresa de hardware que usa os seus softwares para vender mais hardware. Então, ela poder oferecer para os usuários softwares tão poderosos e tão completos assim para, ó, você compra o seu Mac, você compra o seu iPad, seu iPhone, você já tem toda uma suíte de produtividade, de trabalho multimídia à sua disposição de graça para você baixar, pô, é um baita diferencial.
É. A coisa que me chama atenção nisso é o iWork, porque o iLife, tudo bem, a Apple cobra por ele, mas quem compra um computador novo ganha o iLife de brinde, né? É, o iWork, que sempre foi pago, indo para a web de graça no iCloud, e o iCloud é de graça, né? Qualquer pessoa pode se cadastrar, uhum. Aí muda um pouco o cenário, porque vamos pensar aqui numa hipótese, você entrou lá no seu computador, está começando a escrever um documento no Pages, fechou o computador, pegou o iPhone e saiu de casa. Aí você quer mudar alguma coisa, você não tem como acessar o iCloud pelo iPhone. Né? Se você acessar o iCloud, iCloud.com, vai vir uma tela lá de apresentação, enfim, pedindo para você usar o Mail, usar o Buscar Meu iPhone, usar os aplicativos nativos do ecossistema iCloud. Então, se você quiser editar esse documento pelo iPad ou pelo iPhone, você realmente não vai ter opção a não ser comprando o aplicativo. E aí não é muito o estilo da Apple isso, né? Fazer assim, você quer fazer isso? Então você vai ter que pagar. É você começar uma coisa de graça e no meio do caminho ter que cobrar, ter que comprar um aplicativo para poder terminar o que você estava fazendo. Então isso para mim é um forte indício aí de que realmente o iWork e aí consequentemente o iLife podem ficar gratuitos mesmo.
É o típico de coisa assim, por exemplo, que ela fosse destacar esse iCloud, o iWork for iCloud num comercial, aí mostrando essa interoperabilidade com o Mac e com o iPhone, aí teria as letrinhas miúdas, né? Aplicativos vendidos separadamente.
Se ela liberasse o acesso ao iCloud.com mobile, se você pudesse entrar lá, iCloud.com, se logar, entrar no Pages for iCloud e editar, beleza. Aí os aplicativos poderiam ser até cobrados, porque aí você tem a opção de continuar editando o seu documento on the go. Né? Uhum. Mas sem essa opção, eu acho muito complicado você começar uma coisa de graça e ter que pagar para terminar na rua, né?
Mas para vocês, qual seria o objetivo? Que será? Tem a ver com um mundo corporativo? Não, né? Tentar chamar a galera que ainda continua no office, como eu, office para PC, né? Que ainda vejo o pacote para PC ainda para mim é superior ao para Mac. Talvez seja uma estratégia para chamar essa galera.
Eu acho que empresas não vão se incomodar, nunca se incomodariam de ter pago os $30-$45 para adquirir essa suíte, né? Não acho que era um impedimento esse preço antes, mas é óbvio que vai facilitar. Agora, é o que a gente discutiu aqui, eu até falei na época que a Apple anunciou o iWork for iCloud. Eu achei um pouco estranho isso, né? Porque ela meio que entra no território do Google, por exemplo, e da Microsoft também, que está indo também na onda de aplicativos na nuvem, né? Não é muito a cara da Apple fazer uma suíte de produtividade funcionar no browser, no Safari. Até porque ele não, apesar de ter sido muito bem desenvolvido, a gente já está testando isso aí, os desenvolvedores têm acesso a eles, a Apple demonstrou na Keynote da WWDC como eles ficaram legais, mas não é a mesma coisa de você rodar um aplicativo nativo no Mac. Tem alguns recursos que ainda vão continuar sendo exclusivos do trabalho nativo. Então, isso que o Edu falou acaba fazendo um certo sentido, né? Você não restringir um determinado recurso a quem vai pagar por alguma coisa, até porque, como eu falei aqui no começo, a Apple não precisa disso, né? Se ela pode dar isso, oferecer isso como um benefício para os usuários dos seus produtos, por que não fazer, né?
E ela tem cada vez mais oferecido, né, esses benefícios. Você vê o... Pegando o software da Apple, assim como o Rafa explicou que quando ela lançou a App Store, a Mac App Store, os preços como um todo foram caindo muito, né? A gente vê hoje o sistema operacional que antigamente custava $100 e poucos, saindo por $20. O Final Cut Pro custava quanto antes? $1,000? Não sei.
Não é, no mínimo uns 800.
Hoje por 300. Então acho que faz parte da estratégia mesmo tornar as coisas mais acessíveis e construir um ecossistema assim, cada vez maior mesmo. Você vê o próprio a própria loja de músicas, né? Antigamente, iTunes Store, antigamente você tinha 30 segundos de preview de música. Hoje em dia já tem 1 minuto e meio. Tem música que você consegue ouvir praticamente no preview. Aí chegou o iTunes Radio, quer dizer, se você não quiser comprar música, você pode ouvir a sua rádio personalizada ali, e se quiser aquela música específica, aí sim você vai precisar comprar. Então, quer dizer, acho que é deixando o ecossistema todo de graça ou o mais barato possível para que a pessoa vá lá e invista no hardware que não é barato, que é onde a Apple realmente ganha dinheiro, para poder ter tudo ao seu alcance, né? Acho que é por aí mesmo.
E acho que faz sentido, é.
E também é meio que jogando a toalha para pirataria, né? Porque a gente sabe que muito se discutia na época desses aplicativos que custavam dezenas, centenas de reais ou de dólares, que o problema da pirataria era justamente esse, que as coisas eram muito caras e por causa disso os usuários se viam obrigados a piratear. E a gente tá vendo também hoje em dia que não era bem assim, que apesar de ter muita gente que de fato hoje em dia tem o maior prazer de pagar até, sei lá, 30, 50 dólares num software bem completo, que dirá esses de 1, 5, 10 dólares, não resolveu totalmente o problema, porque tem muita gente que pirateia aplicativo de 1 dólar, de 2 dólares, de 5 dólares. Então, isso vai continuar existindo sempre. E quando a Apple, que é uma empresa que pode, né? A empresa mais valiosa do planeta, uma empresa com atualmente quase 150 bilhões de dólares em caixa e que não depende de software para sua sobrevivência, né? Que ela pode agregar valor aos produtos oferecendo esse tipo de coisa de graça, eu acho que, pô, tá mais do que na hora de jogar essa toalha mesmo e deixar todo mundo feliz, né?
Vai ser um bom movimento, com certeza.
Mas vamos ver, né? Vale deixar claro que isso aqui é um mero rumor, era uma tela do iOS 7 beta, pode ter sido um mero bug lá, alguma coisa inesperada que aconteceu, a Apple não confirmou nada. A única coisa certa em relação ao que a gente falou aqui é que o iWork for iCloud, ele vai ser gratuito, até porque o iCloud em si ele é gratuito. Então, vamos ver o que acontece daí pra frente. E um rumor que pintou nessa semana em relação ao próximo iPhone, né, que a gente se referencia como iPhone 5S, tem tudo indica que vai ser esse o nome, né, a menos que a Apple quebre o ritmo dos últimos vários anos, é com relação à câmera. É uma coisa que a Apple costuma atualizar sempre nos iPhones, ainda mais nas gerações S, é uma coisa que sempre dá um salto legal. A gente já tinha falado e comentado rumores de que a câmera pode ter uma resolução um pouco melhor. Hoje ela tem 8 megapixels, pode vir a pular para 12 ou 13 megapixels. Outra evolução esperada era o flash, que pode ser duplo agora, um dual flash LED, para melhorar a iluminação em ambientes escuros. Mas o rumor dessa semana que deixou muita gente ansiosa é a possibilidade de o iPhone 5S fazer filmagens em 120 quadros por segundo, né? Frames per second, que é para você fazer depois edições em câmera lenta. Não é também nenhuma revolução, existem aparelhos concorrentes, inclusive da Samsung, arquirrival da Apple, que já fazem isso, mas isso chegar ao iPhone de forma nativa é muito interessante. Não tem muitos detalhes sobre como isso deve funcionar, qual a resolução. Eu apostei no meu artigo que dificilmente o aparelho vai conseguir fazer isso em Full HD 1080p, eu acho que ele deve fazer talvez em HD 720p, que já seria muito satisfatório. Mas assim, é um recurso a mais. A Apple tem evoluído muito a câmera do aparelho, tanto em qualidade quanto em recursos. O próprio iOS 7 já vai vir com uma interface nova aí para você gravar vídeos, fazer fotos, inclusive já vai ter um modo de fotos quadradas para o Instagram, vai ter filtros integrados nativos também, a Apple seguindo aí a maré de todo mundo. E também oferecer esse recurso extra, inclusive o Instagram agora também oferece vídeos, né? Então você poder fazer essas filmagens aí, umas edições bacanas em câmera lenta, eu vou me divertir, acho bacana.
Legal, acho que um recurso interessante que eu outro dia eu pesquisei sobre câmera lenta, que quem inventou foi um padre austríaco, que ele, naquela época do cinema lá atrás, ele tinha aquelas manivelas que o pessoal rodava, né?
Uhum.
E tinham que fazer 24 quadros por segundo, né? Em cinema, em película, né? E o cara teve a ideia de correr aquilo mais rápido, né? Então, de fazer mais quadros, e quando ele projetou, ninguém tinha feito isso. E teve aquela coisa do tempo parando, né? Um tempo passando mais devagar. E é um recurso, cara, usado no cinema, né? Hoje você tem aquelas câmeras Phantom, né? Que fazem, cara, sei lá, 5 mil quadros por segundo.
É muito legal os vídeos, né? No YouTube, quem quiser, faz aí, segue a dica do Beto, coloca Phantom, que é P-H-A-N-T-O-M. E aí tem vários vídeos, o pessoal explodindo fruta, dando tiro, explodindo bola de água, dando soco na cara das pessoas. Você vê isso em altíssima câmera lenta, é muito legal.
Bacana, então é um recurso, cara, que vai ser muito bem-vindo, tomara que role.
Vocês usam muito a câmera do... Você tem um iPhone, Beto? Qual é o seu aparelho?
Meu iPhone 5.
Vocês usam muito a câmera?
Uso muito,
eu uso também, muito. Uso muito mesmo.
Cara,
eu não sou tão fotógrafo como a maioria, até porque não tô tão presente em redes sociais que nem todos, mas é uma coisa que eu até esqueci de comentar quando a gente tava falando de apps. Cara, pagar conta com o telefone é algo divino, né? Você escanear um código de barra, entrar no aplicativo do banco, vida. Pagar, posicionar ali a câmera no código, nossa, mudou minha vida mesmo. Isso aí foi...
É, pra mim é tão mágico, cara. Outro dia eu tava na academia e rolou uma música, colocar o Shazam ali pra escutar.
Bem lembrado, hein, Beto?
É outro, cara. É outro que isso é magia negra.
É milagroso, bicho. Não dá... Não, é uma coisa inexplicável.
Em dois segundos...
Cara, é impressionante.
Descobrir qual é a música é incrível mesmo.
É o típico aplicativo que eu não uso no dia a dia, mas que também, assim, torna... Eu ter o aparelho ali. É o que eu também ia falar na época que a gente tava falando, na hora que a gente tava falando de aplicativos, que é o fato de você comprar um produto. Você entra lá no site da fabricante, no caso a Apple, você vê o iPhone, ele tem as características técnicas tal, e vem com aplicativos que tal e tal coisa, que tem o navegador, que tem o e-mail, que tem os lembretes. Mas você compra algo que um mês depois, que um ano depois, está muito mais poderoso e muito mais completo do que quando você adquiriu e abriu da caixa, né? Você, com os aplicativos, você abre uma gama de possibilidades e de recursos, de facilidades para sua vida que é incrível, né? Então, você falou do Shazam, ele foi o precursor disso, é possivelmente ainda o mais usado no mundo, mas eu prefiro, pessoalmente, o SoundHound.
Eu tenho o SoundHound, eu uso mais o SoundHound. Olha, você vê como é que é a marca, hein, cara?
Né?
Sem o SoundHound, nas últimas vezes... Mas acabei falando Shazam, olha só.
Eu gosto do SoundHound porque ele capta as músicas também. Às vezes você tá até assoviando, então você mesmo canta e ele identifica, é muito legal. O Shazam, ele tem uns recursos bacanas, ele evoluiu também muito, mas ele funciona melhor para quando a música é original, na minha experiência pessoal.
Então, o SoundHound é melhor mesmo, com certeza. Foi falha minha mesmo, bom marketing da Shazam.
Esse de boletos, eles começaram também com... Foi uma ideia, talvez, não sei quem começou isso. Eu usava, pessoalmente, um aplicativo que tem versão para Mac e para iPhone, que chama Boleto Plus. Então, você roda o aplicativo no Mac, você aponta a câmera e ele passa via Wi-Fi o código de barras para o computador. Isso eu fazia antes, assim. Hoje em dia, eu já não uso mais o Boleto Plus, porque a ideia foi incorporada nos aplicativos de bancos, né? O meu caso é o Banco do Brasil, então já pago a conta direto nele. Então,
E uma coisa que eu percebi, que eu não sei, na verdade, se é do iPhone 5 ou se é do MacBook Pro Retina. Que antigamente, eu tenho muita conta que eu recebo online, né? E aí, para escanear o código de barra na tela do computador, eu não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia reconhecer. O foco ficava indo e voltando, e não rolava. E agora, com a dupla iPhone 5 e MacBook Pro Retina, em dois segundos ele consegue pegar. Aí eu não sei se é o somatório, ou se é a câmera do iPhone que é muito boa, ou se é a tela do MacBook Pro Retina que deixa o código fácil de ser lido, enfim. Mas agora, até códigos digitais, o iPhone consegue escanear.
É por isso que eu acho que o smartphone é o canivete suíço, né, do século XXI, cara. Você faz... É tudo com ele, né, cara? E eu acho que, assim, vem uma nova leva de aplicativos que vão usar realidade aumentada, cara, e com GPS, que, pô... Hoje, você sair, pô, você quer alugar um apartamento, você tá, né, no meio da rua e você já coloca um aplicativo lá, já vê... quais prédios tem apartamento alugando, vendendo, cara. Facilita a vida pra caramba isso.
Cara, o que é uma viagem hoje em dia sem GPS, né, cara?
Pois é.
Você abrir um mapa, fazer a sua rota até o local que você quer chegar, e hoje em dia você abre o telefone, bota ali o endereço. São coisas que a gente... o nosso dia a dia a gente não pensa mais, né? Mas você para avaliar... O copiloto lá abrindo o mapa, não, entra aqui na direita, entra lá, vai, mas não errou, putz, que droga. Cara, hoje em dia a coisa tá realmente num nível que a gente não faz mais nada, né?
E eu uso muito o Foursquare, é muito mais, eu uso para justamente para ter opinião, para não entrar em roubada. Então, em restaurante, quando eu vou num restaurante novo, primeira coisa, vou no Foursquare e vejo as dicas. E, cara, e quando eu viajo, principalmente que você está num lugar que você não conhece, hotel, restaurante também, museus e dicas, né, de locais bacanas, pô, isso é muito legal, essa coisa da geolocalização e do compartilhamento, né, e de ter aquilo no teu bolso, é muito bacana, são opções que facilitam muito a vida.
Por isso que não dá para entender por que até hoje a Apple não abriu um SDK para a Apple TV, né? Porque não que não vai revolucionar a nossa vida, assim, a Apple TV ela fica em casa, ligada à televisão, não tem um GPS, não é aquela coisa mobile, mas a gente já viu aí com a história do iPhone e do iPad o quanto que aplicativos enriquecem a experiência de usuários. Então, o porquê de ela ainda não ter aberto isso para a televisão não dá para entender. Eu acho que vem, mas demorou muito, né?
Para mim é briga com empresas de conteúdo, distribuidoras. Porque meu sonho é, por exemplo, abrir a Apple TV e comprar um jogo do Brasileirão ou um campeonato, enfim, por um aplicativo, sem ter que pagar uma NET, uma GVT, enfim, pagar um serviço a cabo inteiro para você ter disponível aquela coisa que você quer, que você ainda tem que pagar mais por aquilo, né? Você tem que pagar, sei lá, R$100 aqui para ter TV a cabo e aí depois ainda pagar mais R$40, R$50 para ter acesso àquele jogo do seu time que você quer. E você pular essa coisa de não precisar pagar esses R$100 para poder atingir o seu objetivo, que é o que a Apple fez com a App Store, né? Quando ela lançou, que aí o desenvolvedor poderia botar o próprio conteúdo dele ali à venda sem precisar de uma distribuição, de um CD, de uma empresa para prensar aquilo, para colocar na loja. E aí, só que aí você não está... É briga de cachorro grande, né? Você está mexendo com empresas que... com grandes grupos, enfim, com uma Time Warner da vida, que aí já o buraco é mais embaixo.
Com o Google TV, ela se deu muito mal nessa briga, né? Saiu perdendo feio, né? Foram restringindo, né, os acessos, né? E ela, Google TV tá meio parado. Eu queria que vocês me falassem, a Apple recontratou um cara que estava numa grife, numa coisa assim, né, numa empresa de moda.
Na verdade, esse Paul Devine, eu acho o nome dele, se eu não me engano, ele já trabalhou na Apple na década de 90. Ele trabalhou em marketing, no departamento comercial, se eu não me engano. E ele recentemente era o CEO da... Qual era mesmo?
Saint Laurent.
Isso, da Yves Saint Laurent, exatamente. E aí voltou, ele queria voltar ao mercado de tecnologia, enfim, queria dar uma... Pelo que a gente viu, né? Queria dar uma reciclada e tudo. E aí a Apple recontratou ele... Ele assumiu um cargo de vice-presidência e, na teoria, está trabalhando, respondendo ao Tim Cook, em projetos especiais, que, na verdade, a gente não sabe o que é, né? Mas eu acho que tem muito a ver aí com
o negócio
com próprio iWatch, né? De gadgets que você pode usar, vestir, que tem tudo a ver com moda, tem tudo a ver com posicionamento, como é que você vai posicionar um produto desse no mercado, e como o cara... já tinha trabalhado em tecnologia, queria voltar e conhece tudo do mundo da moda, pode ser uma boa mistura, né? Principalmente em Apple, né? Que é uma grife, né?
Pois é, não, e eu acho que mostra a preocupação da Apple com esse segmento aí de wearables aí, de vestíveis aí, né? Que é a tendência grande, né? Enfim, eu achei legal, achei bacana a volta desse cara e achei um bom indicativo de que eles estão pensando bem nesse segmento, né?
O Cook, ele deu muito a entender isso na entrevista dele na D11, né, recentemente. Ele falou do Google Glass, deu a entender que a Apple não concorda com o que o Google criou, né, com o objetivo, com a estratégia mercadológica do Glass. Acha que vai ser um produto muito de nicho, mas o Cook já também mostrou a FioBand dele. O Cook, ele faz parte do conselho da Nike, não teria por que não gostar, não usar, mas deu a entender realmente que a Apple tem interesse em algo wearable, mas não confirmou nada. Ele não ia também confirmar isso numa entrevista. Mas eu acho que tem muito a ver, a gente já discutiu muito isso, que com um iWatch, com alguma coisa desse tipo mesmo. Seja uma pulseira, um relógio, alguma coisa multifuncional aí pro braço.
É, eu acho muito bacana isso da Apple, dela... Tudo bem, é demorado, a gente que gosta da empresa e gosta dos produtos, né, fica querendo que ela lance logo as coisas, mas tudo é muito bem pensado, né, muito bem planejado, você vê, se isso realmente rolar, ela vai, contrata o cara que ela acha que é o melhor para aquilo, para desenvolver uma estratégia, para o produto é muito bem desenvolvido internamente, né, ela lança quando a coisa está pronta mesmo, que é diferente de um Google, por exemplo, que eu acho o Google Glass bacana e tudo, mas é isso, ele foi um produto... mostrado, ele era um futuro produto que o Google apresentou 3 anos atrás e que tá, enfim, vai chegar ao mercado mesmo oficialmente, depois de todo mundo já conhecer o produto, já ler, já saber das falhas, das virtudes, enfim, a Apple ela vem numa tacada só e meio que para chocar mesmo, né, o consumidor, para o consumidor ficar maluco, cara, olha só que bacana, eu preciso daquilo, né?
E logo já tá à venda, se não no dia seguinte, né?
Se não no mesmo dia ou no dia seguinte, é no máximo 2 semanas, 3 semanas.
A exceção foi o iPhone, né? Que ela teve que apresentar 6 meses antes, mas é realmente isso.
Só a primeira geração, né?
É, a primeira geração. Né? Ela vem assim com força total mesmo, né? Bem bacana.
Isso é incrível, isso acho que é mérito do Cook, né? E acho que... É uma das poucas, se não a empresa que consegue fazer isso mais rapidamente, né? Quando anuncia, já tá quase tudo pronto, é só apertar um botão, parece que já tá todo mundo podendo comprar, né, cara? Então, nas lojas físicas também, né? Incrível, né? Tem que ter um planejamento grande para isso, né?
Sem dúvida. E chegando ao final de mais um podcast, a gente selecionou, como sempre, aqui alguns e-mails que a gente recebeu da semana passada para cá de leitores. Dessa vez foram 5 e-mails, a gente recebeu mais de 20 dessa vez, desculpa aos que a gente não conseguiu responder aqui hoje. O primeiro vem do Felipe Gomes, ele toca num assunto que a gente discutiu no último podcast, no 46, que foi o assunto bateria, e ele pergunta se no caso do iPhone, o ideal seria carregar quando chega aos 20% e dá aquele aviso de bateria fraca.
Ah, cara, pra mim não tem certo e errado. Você tem que usar do jeito que... Se você puder carregar, se você estiver em casa de bobeira, o telefone tá com 70%, eu deixo carregando pra ficar com 100%, pra quando sair de casa eu ter a carga máxima, assim. Não, eu não tenho muita regra, não.
Hoje em dia as baterias, elas não têm mais aquele efeito memória, né, de viciar e tudo mais. Então, eu já até comentei isso aqui numa dica passada de bateria. A única coisa que eu já ouvi de um cara que estudou isso é você não tirar um produto que está, um dispositivo que está carregando e logo conectar para carregar de novo em alguma... Por exemplo, você tirar o computador de uma tomada e logo ligar em outra tomada. Se você parou de carregar, você usa ele por um tempo até carregar de novo. Não sei se isso realmente tem algum princípio técnico que explique o porquê disso, mas foi a dica que esse cara que tinha estudado algumas coisas, um amigo meu, me deu. Ele falou, olha, você pode carregar quando tiver em 20%, 50%, em 80%, pode inclusive deixar carregando quando chega em 100%, que hoje em dia elas automaticamente desligam o mecanismo de carga e vão carregando de novo, fazendo ciclos ali. Você vê, agora mesmo eu tô olhando aqui pro meu Mac, ele não tá em 100%, tá em 98%, porque ela tá fazendo aquele ciclo automático, justamente para deixar a bateria trabalhando a todo tempo. Mas só essa dica, não, se você tirou da carga, não conecte para carregar em menos de uns 10, 20 minutos aí, deixa ele trabalhando um pouquinho.
Eu faço que nem o Edu, eu sempre que eu posso, inclusive, cara, eu não entendo por que a Apple não lançou um dock pro iPhone 5. Vocês conseguem me explicar, por favor? Que eu tive que comprar um Xing Ling.
Eu acho que a Apple resolveu dar oportunidade para terceiros mesmo, Beto.
Mas só tem, cara, você vai na Amazon, não tem um com boa indicação, cara. Tudo funciona duro. É. Eu arrisquei com um aqui, porque eu acho legal isso de chegar e já botar ele para carregar. Eu tenho um aqui da... um dock duplo da Extreme Mac, né, que eu coloco o meu iPad e o meu iPhone antes do 5, né, porque é o conector antigo. Uhum. E tô esperando um dock para iPhone 5 e acabei nesse Xing Ling aqui, que tá funcionando até agora. Mas eu também acho legal sempre colocar, sempre sair de casa com 100% da bateria.
É, eu também sinto falta do dock, Beto. Gostava bastante também.
Já teve iPod que vinha com dock na caixa, não sei se vocês lembram disso.
Pois é, agora, é a primeira vez, né, é o primeiro modelo do iPhone que eles não lançaram um dock compatível, né?
Não, acho melhor para ver as notificações, até para se alguém ligar, fazer um FaceTime, o telefone já tá ali posicionado, é bem mais bacana mesmo.
Eu faço uma ronda assim de semana em semana, eu vou na Griffin, vou em todos os fornecedores tradicionais lá para ver se alguém... Eu tenho um bacana que é um da Kensington, que eu colocava, né, no iPhone 4, que ele não é nem um dock, é um conector que carrega e que eu deixo ele em landscape, né, na horizontal, e coloco o alarme, né, um aplicativo de alarme. Pô, sensacional, mas todos esses... Aí eu comprei aquele adaptador, mas ele fica bamba, né, o Lightning é muito pequeno, né, então tô esperando o dock oficial da Apple sentado.
Dá uma olhada no Kickstarter também, que tem muita coisa bacana lá. O pessoal cria uns negócios bem legais. A gente já falou de alguns, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uns bem assim, parrudos, de metal, sabe? Bem.
É verdade.
Bem com aspecto assim, não xing-ling, sabe?
Lindos, tem uns lindos. Depois eu vou até mandar pra vocês, mas são muito caros, cara. 60 pratas,
é foda. Tem isso.
Edu, a segunda pergunta é para você, do Cássio Ricardo de Medeiros. Ele tá indo para a Europa, vai passar por Paris e Londres agora em julho, e queria saber se ele pode comprar iPhone por lá, se eles funcionam normalmente por aqui, qual modelo que ele deve comprar.
Cara, se você puder escolher onde comprar, compre em Paris, porque além de você ganhar o carregador compatível já com o padrão brasileiro, que em Londres não é, você provavelmente ainda vai pagar um pouquinho mais barato aí, porque Paris é euro e Londres é libra esterlina, e a libra é um pouco mais cara, enfim, você ainda vai economizar algum trocadinho aí. Mas é qual era?
Não tem aquela coisa da taxa do aeroporto que você consegue o...
Tem o VAT, que você, tanto em Paris quanto em... tanto na França quanto na Inglaterra você consegue... pegar de volta, você pede na hora que você for comprar, entrar na loja lá, o vendedor for te atender, você fala, ah, eu sou turista, quero o desconto no imposto, tudo, que ele vai preencher vai te dar um formuláriozinho que você vai preencher e lá no próprio aeroporto você faz o resgate do valor, mas se puder escolher, vai de França que é melhor, e obviamente, lá na França, acho que na França e na Inglaterra você nem consegue comprar é tudo desbloqueado, você não precisa nem se preocupar em qual modelo que eu vou comprar, porque você vai comprar o desbloqueado. Tinha mais alguma coisa na pergunta, Rafa?
Não, era só isso mesmo. A próxima vez do Marcelo Correia, ele tem um MacBook branco que ele comprou em meados de 2009 e queria saber se o Mavericks vai ser compatível com ele e se já existe previsão de preço do update. Eu vou começar respondendo aqui, se vocês quiserem, vocês complementam. Marcelo, a gente publicou um artigo lá no site, o título, se você quiser publicar na busca, é saiba se o seu iGadget rodará o iOS 7 e ou se o seu Mac rodará o iOS 10 Mavericks, que a gente listou exatamente todos os modelos e toda a questão de compatibilidade dos dois novos sistemas. No caso do seu, o MacBook, ele deve sim ser compatível, porque na nossa lista a gente colocou MacBooks... Sim,
até Macs de 2008, se não me engano.
Tem alguns de 2008 que são compatíveis, então o seu deve rodar sim. Com relação a preço, a Apple não confirmou ainda qual vai ser o preço de atualização, mas se, como a gente falou aqui recentemente nesse podcast, se mantiver aí o ritmo dos dois últimos updates, deve sair na Mac App Store por $19,99, alguma coisa assim, $20, que deve ser o preço dele. Mais que isso, eu acho praticamente impossível, menos até não seria uma surpresa a Apple reduzir ainda mais esse preço, mas vamos ver, né? Eu acho que se for $20, já está bem, bem satisfatório para o Mavericks. Seguindo em frente, Danilo Bezerra, ele pergunta sobre Hackintosh, que na verdade ele conheceu, teve contato com o OS 10 a partir da experiência dele com o iOS, mas ele não tem condições hoje de comprar um Mac e queria saber sobre a instalação do OS 10 em PCs, que ele viu que existe essa possibilidade e como é que funciona, o que dá para fazer. Vocês têm alguma experiência com isso, pessoal?
Uma, cara.
Também não tenho nenhuma experiência, cara.
Bom, a nossa recomendação é ter um fórum dentro do Mac Magazine. A gente tem um fórum e lá dentro tem uma área chamada Hackintosh, que o pessoal fala de tudo relacionado a isso. Os passos, assim, requerem um pacotes de drivers e de adaptações no sistema para você instalar, dependendo da configuração do PC que você vai configurar. Inclusive lá tem tópicos que o pessoal discute configurações ideais de PCs para você instalar o OS X sem ter grandes problemas. O ideal é que você tenha sim uma cópia original do sistema. Você pode até baixar ele da internet, mas você tendo uma cópia sua é como se ele não fosse pirata, né? Vai ser mais fácil você baixar. E aí tem lá uma série de passos que você tem que fazer, de softwares adicionais, mas de fato dá sim. Inclusive as versões mais recentes o pessoal roda, muitos deles praticamente sem problema nenhum em PCs. Então a gente aqui não tem muito essa experiência, mas lá pelo nosso fórum você com certeza vai achar tudo o que você precisa. E para terminar, um e-mail do João Vitor. Ele pergunta sobre a questão de aplicativo de automação, porque ele viu que a Apple teria um aplicativo sobre fazer automação no Mac, tipo, chegou um e-mail com título tal e contém um anexo, já salva o anexo em determinado diretório, e ele queria saber o que é isso, como é que dá para ele fazer esse tipo de automação. Também vou começar respondendo essa, se vocês depois quiserem falar mais. O João, a Apple tem um software para isso mesmo, embutido no Mac OS X, que é o Automator, tá aí, é um nome bem autoexplicativo. Ele não é um bicho de sete cabeças, pode parecer na primeira vez que você abrir ele, mas é um software que você monta scripts de automação. Então ele tem meio que um passo a passo, você faz a coisa em grande parte com drag and drop, você vai arrastando ações de um lado para o outro e vai fazendo condicionais, se acontecer isso, faça isso, se acontecer isso, abre uma caixa de diálogo e me pergunte o que fazer. É bem legal se você começar a estudar aí. A gente tem no site também uma videoaula apresentando o Automator, bota lá na busca que você vai achar. E a partir dessa videoaula, acho que dá para você deslanchar aí pesquisando na web. O Automator é um software, um utilitário que vem no Mac que é muito pouco lembrado e tem grande potencial. Tem gente que não vive sem ele.
É, minha dica é o Automator também, é o que eu conheço, é esse aí.
E também aí você pode associar, como o Beto tinha comentado, também tem serviços online como If This Then That e outros. Se você quiser se aventurar, até não sei se é a sua praia, de programação, a Apple tem toda uma linguagem que está por trás do Automator chamada Apple Script, que faz toda essa questão de automação também em código no Mac. Enfim, tem muita coisa para você pesquisar e você se aventurar se você gosta desse tipo de coisa. E é isso, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o 47º Mac Magazine no ar. Beto, meu muito, muito obrigado. Não superou minhas expectativas, sabia que ia ser muito bacana a sua participação aqui e já sinta-se convidado a futuras edições do nosso podcast.
Pô, eu que agradeço, e eu queria, em nome de eu e de todos os leitores da Mac Magazine, agradecer a vocês, Rafa e Edu e toda a equipe, cara, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Vocês merecem todo sucesso e só vejo um futuro brilhante, enorme, igual a onda lá de Mavericks, para vocês.
Muito obrigado, Beto. Oh,
valeu, Gato. Obrigado.
Edu, até semana que vem. Brigadão. Na verdade, até semana que vem não. Já corrijo isso. Mas valeu, Edu.
Valeu, Rafa.
Eu falei aqui até semana que vem, mas a gente infelizmente não vai ter o podcast na semana que vem. Na verdade, é praticamente certo que não vamos ter. A gente pode até tentar fazer um esforço, mas é praticamente impossível a gente ter por motivos pessoais. Motivos de força maior, como dizem por aí, mas vamos pular uma semaninha na outra. Vamos dizer então, esse podcast vai ser publicado no dia 13 de julho. A gente deve voltar provavelmente no dia 27 de julho com a nossa 48ª edição. De preferência com o Breno de volta, também não pôde participar hoje aqui com a gente. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.